Olá, amigos, começando aqui o nosso Observadores. Hoje o tema vai ser a cabeça, a mentalidade, as ideias e a vida do Elon Musk. Né? De forma resumida, a gente vai contar aqui um pouco a vida dele e nós vamos tentar entender a cabeça do Elon Musk. Muita gente fala que ele é conservador, muita gente fala que ele é de direita, ou que ele é, né, um globalista como qualquer outro, um metacapitalista, um bilionário, assim como muitos outros, né? Uma comparação que se faz com ele muitas vezes é em relação ao Bill Gates, que também veio da área da tecnologia, é um nerd lá da sua adolescência, e virou um bilionário aí, que começou investindo na informática, e hoje o Bill Gates é um dos maiores investidores das vacinas, né? Da área médica, dando continuidade talvez ao que foi no século XX a família Rockefeller, a Fundação Rockefeller, que também investiu muito em saúde. O Elon Musk começa a vida dele, na verdade, como um nerd também, aficionado por computadores, por programação, e vai indo então em direção a outros objetivos. E quais são esses objetivos? Bom, hoje ele é o CEO da Tesla e da SpaceX, principalmente, na qual ele faz a sua exploração espacial, né? Ele tem uma fortuna de 238 bilhões de dólares, é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. E ele, depois de comprar 9,2% das ações do Twitter, ele não quis integrar o conselho administrativo, né? E ele, como a gente tem visto, bom, ele já foi dono até do PayPal, né? Mas o que que acontece com o Elon Musk? Vamos tentar entender um pouco a vida dele, e aí a gente vai chegar então nas influências, na cabeça, como funciona a cabeça dele. O Elon Musk, ele nasceu na África do Sul, em 1971, cidade de Pretória, em uma família de classe alta, né? Quando ele era criança, ele tinha um perfil clássico do nerd introvertido, que não gostava de esportes e ficava nos livros, nos videogames, né? Até que ele começou a leu uma revista que podia criar jogos através de códigos. Então ele pediu pro pai dele um computador, mas o pai dele não deu. Então ele começou a juntar dinheiro da sua mesada para comprar um computador. Quando ele comprou o computador, o computador já veio com um curso completo de programação, e ele passou 72 horas direto, sem dormir, estudando programação para fazer um jogo. E aí, aos 12 anos de idade, ele fez um jogo chamado Blaster. Logo em seguida, ele vendeu esse jogo para uma revista, né? Depois, mais tarde, ele falou que o objetivo dele era vender mesmo o jogo. Ele fez o jogo para vender, né? Isso mostra bastante sobre a característica empreendedora dele mais tarde, né? Bom, e depois então, o que aconteceu? Ele, lá pelos 17 anos, ele resolveu que queria muito estudar essa parte de tecnologia, de programação, computadores. Ele gostava de física também. Então ele foi sozinho, de mochileiro, foi para os Estados Unidos para trabalhar no Vale do Silício. Importante aqui um parêntese. Nessa época, quais eram as leituras dele na adolescência? Quais são as leituras que fizeram a cabeça dele? A gente vai falar bastante sobre essas leituras. Mas só para começar aqui, a gente pode lembrar que um dos principais escritores de ficção que fizeram a cabeça do Elon Musk foi o Isaac Asimov, né? Com a sua trilogia Fundação, que agora parece que vai virar uma série na Apple TV. Pela primeira vez, porque não virou, nunca foi filme, embora seja uma obra, a gente vai falar melhor dela depois, que influenciou toda a ficção científica e do cinema aí do século XX. Bom, o que é importante a gente entender da história dele para chegar até o momento em que a gente está? O Elon Musk, ele estudou então na Universidade da Pensilvânia, onde ele se formou em economia e depois se formou em física. E entrou em um programa PhD em ciência dos materiais, mas cancelou porque ele queria mesmo é empreender. Então ele começou ali, lá nos anos 90, ele começou a sua carreira de empreendedor. É, ele criou, em 1995, ele criou a Global Link, porque depois foi batizada de Zip2, que é uma espécie de Google Maps, que tinha como clientes já na década de 90, mais de 160 jornais, incluindo o New York Times. Então ele já começou bem, o lado empreendedor dele sempre já mostrou muita, muita, muita qualidade, já chegava realmente conseguindo as coisas. E depois, em 1999, a Zip2, a empresa dele, foi comprada pela Compaq Computer. E ele ficou então, começou a ficar bastante rico a partir daí, né? Já adquiriu ali em torno de 20 milhões de dólares aos 28 anos de idade, não é pouca coisa. E aí com essa grana ele criou o X.com, que foi o primeiro banco online do mundo. Veja só. E logo em 2002, para poder efetivar essas as transações digitais ali desse banco, esse primeiro banco online, ele criou um sistema de pagamento, que foi, na verdade, o que depois veio a ser o PayPal, né? Que ele acabou vendendo para o eBay. Bom, e aí ele foi vendendo as coisas, vejam só. Ele compra, vê, cria e vende, ele cria e vende, isso desde criança, como a gente viu, né? E ele começou então a criar, a partir de 2002, 2003, ele começou a criar essas iniciativas que a gente vê hoje, como por exemplo a SpaceX. A SpaceX tinha um objetivo muito claro, que era explorar Marte. Veja que loucura isso naquela época, né? Que já é, ainda hoje é um tema de ficção científica, a gente não sabe, nem sabe se isso vai dar certo, mas já estava ali no imaginário dele. Em 2004, ele cria a Tesla para criar carros elétricos pensando na sustentabilidade. Depois, a SpaceX em 2006 já criou o primeiro foguete, que ele batizou de Falcon 1, em homenagem ao Star Wars, né? Também parte do seu universo, seu imaginário aí. Em 2008, ele quase entrou em falência por causa desses projetos megalomaníacos aí da SpaceX. Teve que pedir dinheiro emprestado e tal. Mas em 2020, ele conseguiu. Aliás, antes disso, mas em 2020, ele passou a ter assim, a empresa dele, a SpaceX, passou a ter um valor de mercado de Aliás, desculpa, a Tesla passou a ter um valor de mercado de 100 bilhões de reais, que já representava 80% da fortuna do Elon Musk. Então, em 2020 ele já estava assim, né? Bom, o que é importante a gente entender é que nas ideias dele, agora vamos entrar na questão das ideias, que é o mais importante, que é o que a gente precisa saber aqui. Vamos começar com dois eixos aqui. Dois eixos de preocupações que o Elon Musk tem. Que é com a explora a, que tem a exploração espacial como solução e também a questão dos carros aí, né? Carros elétricos e tal. Primeiro, ele acredita na destruição da humanidade, o risco da destruição da humanidade, como muitos globalistas, muitos aí intelectuais e financistas bilionários do século do final do século XX acreditavam ali, influenciados por aquele clima do bug do milênio, aquela coisa toda, ano 2000, 2001, uma odisseia no espaço, etc. Todo esse pessoal, já aquilo ali foi uma culminação da ficção, do imaginário, no, no, na sociedade ocidental, né? A culminação de um processo que começou lá na década de 40, com a ficção científica de escritores como H.G. Wells, o próprio Isaac Asimov e outros. Né? Então, a cabeça do Elon Musk estava justamente nesse universo. Isso é muito importante entender, porque isso vai mostrar a distinção entre muitos. Porque dentro dessa linha da ficção científica, exploração espacial, etc., existem algumas diferenças, algumas nuances. Né? E isso, essas nuances, eu acredito que essas nuances podem explicar um pouco a diferença que a gente, a diferença tão observável entre o Elon Musk e outros aí bilionários. E por isso, talvez, o Elon Musk, isso explique porque o Elon Musk é muitas vezes um pouco inconveniente em relação a essa elite de bilionários. Existem vários motivos, né? Então, por exemplo, o Elon Musk é profundamente crítico e cético da tecnologia da inteligência artificial. E ao contrário de muitos que são deslumbrados e acreditam que a tecnologia só pode ir para frente e tudo, qualquer obstáculo à tecnologia, ao avanço científico e tecnológico precisa ser eliminado, né? É a ciência e a tecnologia por si mesmos, né? O Elon Musk não, ele acredita que existe um limite e que existem riscos muito grandes para a humanidade pela própria ciência. Nesse ponto de vista, ele aprofunda mais a questão. E aí como é que a gente faz para entender isso? Por que que isso é assim? E até que ponto isso é assim? Se isso é uma coisa assim, é uma coincidência de algumas situações ou se é um traço característico da mentalidade dele, né? Eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta é justamente tentando entender tentando entender melhor essa fonte literária, né? Essas fontes literárias. Por quê? Porque vejam só, ele tem uma lista de 10 livros que ele recomenda, né? Tem vários livros aí interessantes que a gente poderia citar, né? Mas para não ficar citando aqui esses livros que tem aí, você encontra, procura Elon Musk livros, você vai encontrar essa lista em vários blogs aí. O que a gente pode ver dessa lista é que algumas delas, alguns desses livros, a maior parte desses livros são de reflexões sobre a tecnologia, sobre os riscos da tecnologia, sobre os limites da mente humana e os riscos que pode haver da tecnologia. Isso não faz do Elon Musk um anti-científico nem anti-tecnológico. Pelo contrário, ele acha assim que se existem esses riscos, então é preciso ter eles em mente e tentar prevê-los, né? Então, por isso faz dele ele está dentro dessa bolha megalomaníaca dos financistas, né? Que querem, dos bilionários que querem controlar e conduzir o mundo a uma revolução, exploração espacial, um futuro de ficção, visto que eles aprenderam. Eles preveem a partir das obras de ficção científica que eles assistiam quando eram crianças, que eles liam quando eram crianças, adolescentes, que fez a cabeça deles na adolescência, mas ao mesmo tempo ele tem esse traço, né, de prudência em relação a isso. Então, a principal obra que ele coloca, assim, as principais fontes literárias dele, primeiro, Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é uma fonte muito importante para ele, foi uma fonte muito importante para ele. Tem algumas frases muito interessantes que ele retira de livros, por exemplo, um livro chamado Our Final Invention, Nossa Final Invenção, de James Barrett, que é um livro que reforça os perigos da inteligência artificial, né? E ele foi recomendado pelo Musk em 2014 pelo Twitter. E tem uma frase muito interessante que o Musk repetiu e colocou em alguns lugares, né? Que diz o seguinte: não precisa ser mal para destruir a humanidade. Se a inteligência artificial tivesse um objetivo e a humanidade estivesse no caminho, ela iria destruir a humanidade com certeza, sem nem pensar, sem sentimentos. Esse foi o depoimento do Elon Musk em um documentário chamado Do You Trust This Computer? Né? Você confia no seu computador? É justamente nesse caminho de crítica e ceticismo em relação à ciência. É. Depois, mas aí numa outra linha, para a gente entender bem a coisa, ele tem um outro, ele recomenda um outro livro chamado Comerciantes da Dúvida, né? Que fala mal justamente das pessoas que questionam a questão das mudanças climáticas e que ele compara com as pessoas que questionavam os males do cigarro. Então, ele coloca aí, nesse ponto, ele coloca aquele obstáculo da ciência, né? Que são aquelas pessoas conservadoras, pessoas reacionárias e tal, como um risco, né? Isso é o que liga ele à maior parte dos bilionários globalistas, com certeza, porque todos eles, aliás, o H.G. Wells, por exemplo, no seu livro A Conspiração Aberta, ele coloca claramente isso, que o maior risco que existe para a evolução da humanidade são as religiões, as tradições, o patriotismo, o nacionalismo, todas as lealdades que não sejam à humanidade como uma coisa coletiva, uma aldeia global, uma coisa, enfim, e isso aparece em relação ao H.G. Wells. Aparece muito claramente em todas as suas obras ficcionais, onde os principais vilões são sempre pessoas ali conservadoras que querem atemorizar a população para os riscos da ciência. Vejam só. Mas esse elemento é apenas talvez periférico na cabeça do Elon Musk. Não sei se tão periférico, mas é um elemento que está ali porque está ali em toda a ficção científica. Mas eu acho que o principal livro que ele diz que foi assim mais importante, fundamental na formação dele, na formação do imaginário, e eu tenho motivos para acreditar que é realmente o mais importante, é não apenas a trilogia Fundação do Isaac Asimov, mas toda a obra do Isaac, do Asimov, que ele coloca, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que ele fala que é uma trilogia importante para a questão do heroísmo, ele aprendeu muita coisa no Senhor dos Anéis. Que é também parte desse repertório de ficção aí da primeira metade do século XX, né? E que fez então a cabeça da segunda metade do século XX na ficção, no cinema e tudo. Mas ele coloca a trilogia Foundation, né, do Isaac Asimov como principal influenciador, né? E ele diz o seguinte, que será mais inteligente, aliás, citando o próprio Asimov, né, será mais inteligente que as pessoas saibam aproveitar enquanto uma janela está aberta e não somente contar com o fato de que ela estará aberta por um bom tempo, se referindo ao progresso da ciência, ou seja, a ciência, o progresso, a tecnologia da ciência, ela é uma janela que está aberta, é preciso aproveitá-la, né, e mantê-la aberta. E para isso existem muitas questões, mas a principal ameaça que aparece sempre, que aparece no, no na obra do Asimov, é uma era de trevas, o fim de um império tecnológico, e a humanidade é jogada a uma era de trevas. Mas o mais importante, ela não é jogada numa era de trevas, como nas obras do H.G. Wells, que é por causa de um grupo, de uma elite, ou de um grupo que é mau, porque é conservador, porque não gosta da ciência, etc., é inimigo da ciência, grandes religiões, alguma coisa assim. Não. Pro Asimov, essa era de trevas acontece por culpa da própria arrogância humana. Isso é muito importante. Isso é um elemento, assim, muito importante, porque ele é aquilo que há de conservador na ficção científica do século XX. Aquilo que há de cético. Porque o conservador, ele é sempre mais pessimista, embora ao contrário do progressista, que ele é otimista sempre, é utópico, né? Ele foca numa utopia. O H.G. Wells focava numa utopia da sociedade aberta, etc. Aliás, a sociedade aberta, da conspiração aberta, que seria uma sociedade com uma união coletiva e pacífica mundial, global, né? Só que para o outro lado dessa ficção científica, né, que estava junto, né, esse outro lado, ele trazia o medo de uma distopia, as utopias se tornarem distopias. Então aí existe o lado mais conservador. Então, quais são os elementos principais que tem na obra do Asimov que eu considero importante para a formação dessa mentalidade? A queda de um império científico tecnológico, o medo de uma era de trevas, o risco da tecnologia voltar-se contra o homem, né, e a ideia da expansão da humanidade. Então, o Elon Musk tem esse desejo de expandir a humanidade para outros planetas. Isso vem direto do Asimov, porque o Asimov foi o primeiro a inventar a ideia de um império galáctico. Foi o primeiro, não existia isso antes. E tanto que depois foi repetido pela ficção, o próprio Star Wars é uma repetição disso, né? Então, o Isaac Asimov, o H.G. Wells, esses escritores, eles fazem parte do que a gente pode chamar de ficção científica social, né, que trazia, embora com toda essa coisa da ação, da aventura, etc., elementos de heroísmo, ele trazia uma reflexão sempre social sobre a sociedade, o futuro da sociedade, uma perplexidade humana, né? E no caso do H.G. Wells, como eu estou dizendo, ele é extremamente progressista e revolucionário, e no caso do Asimov, também tem esse aspecto, claro, mas de um certo fascínio em relação à ciência e à tecnologia, né? Que parte também do mesmo imaginário do H.G. Wells, porém, coloca algumas dúvidas e algumas questões aí, né? Agora, eu coloco aqui uma outra relação que não está nas fontes citadas pelo Elon Musk, mas que representa talvez um aspecto mais obscuro dessa ficção científica, que está presente na obra do Asimov, embora não seja a sua essência. Mas essa parte mais obscura, ela está aí, ela existe, né? E eu penso que ela tem alguma força a mais na cabeça do Elon Musk do que na cabeça de um Bill Gates, por exemplo. Que tá, o Bill Gates, a gente pode dizer que ele tem a cabeça totalmente formada por uma literatura do H.G. Wells, embora não sei se ele leu, não sei se ele recomenda. Os livros citados pelo Bill Gates são todos de empreendedorismo e programação, não são, tem livros assim muito sociais, embora tenha, mas são, também não são na linha de ficção científica. São uma linha já de sociologia, de filosofia moderna mesmo, né? Nesse sentido, ele está mais engajado no, no, na atualidade, enquanto que o Elon Musk está com esse imaginário ainda, e esse imaginário, ele, em muitos sentidos, ele é mais profundo. Veja só, uma relação que eu faço aqui entre o Asimov e um outro escritor que eu, particularmente, tive muita influência e conheço bem, e aí a gente vai fazer essa relação. Um primeiro conto que fez sucesso do Isaac Asimov chama-se Nightfall, né? Ou traduzido como Cair da Noite. Ele conta a história de um planeta que existia seis, sete sóis, não sei quantos, vários sóis. Então, o planeta tinha tantos sóis que ele não conhecia a noite. Os habitantes daquele planeta não conheciam a noite. E eles viviam muito bem, mas aí, de repente eles descobriram lá que tinha uma profecia que dizia que a cada, sei lá, 200 bilhões de anos acontecia um evento naquele planeta e toda aquela civilização era extinta. E aí começava de novo outra civilização. Então, só que eles fizeram os cálculos e viram que aquilo estava para acontecer, estava próximo de acontecer. E eles todos iam ser extintos. E o que seria esse evento, né? E de repente, finalmente, o evento acontece. E o que que é? É um eclipse faz o planeta inteiro ficar na noite. E então, o que acontece? Todas as pessoas do planeta eles são obrigados a são colocados numa noite escura em que eles veem o céu estrelado. E quando eles veem o céu estrelado, eles têm uma compreensão da insignificância e da pequenez do ser humano diante do universo. E isso faz colapsar a mente de todos eles e todos eles morrem, né? Vejam que troço pesado. Então, o que que é isso, na verdade? Isso é o conhecimento, né? O conhecimento pode trazer algo ruim. Então, isso eu relaciono diretamente com outro escritor que é da ficção científica também, mas mais ligado ao horror fantástico, que é o Howard Philip Lovecraft. O Lovecraft, ele tem uma obra muito profunda nesse sentido. E a principal característica da obra dele é justamente esse medo do conhecimento, medo do desconhecido. Ele tem uma frase que a gente pode, não é coisa da minha cabeça, isso é a relação muito próxima com o Asimov. Veja só, a frase diz o seguinte: a coisa mais misericordiosa do mundo, penso, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os seus conteúdos. Algum dia, a junção de conhecimento dissociado abrirá perspectivas terríveis da realidade e de nossa posição assustadora, que enlouqueceremos por revelação ou fugiremos da luz para a paz e segurança de uma nova idade das trevas. Veja que interessante. Nessa frase do Lovecraft, ele coloca o medo coloca a idade das trevas, esse fantasma da era de trevas. Mas ele coloca isso como uma bênção, como uma fuga necessária, que o ser humano, por sua arrogância, de tanto buscar o conhecimento e a ciência, etc., uma hora ele vai chegar diante de algo que ele não quer ver. Então aí ele vai buscar a paz das trevas e da ignorância, né? E isso, claro, o Asimov não é assim, porque ele fala muito de maravilhas da ciência e tecnologia, mas no, na, na, tanto no, nesse conto Nightfall, né? Isso está muito presente. E também na trilogia Fundação, pelo fato de que o império da ciência ele cai justamente, né? Cai justamente para uma era de trevas, né? E mostrando, dando uma ideia assim, de que as coisas têm um limite, né? Ela vai, chega até um certo ponto, ela volta, ela cai, né? Então, a isso a gente pode opor o que eu já falei, que é o progressismo utópico do H.G. Wells, de escritores como H.G. Wells, né? Tem vários outros, mas o H.G. Wells é o mais conhecido, porque ele não só foi um ficcionista, como ele foi um teórico do globalismo, da nova ordem mundial, dessa coisa do pacifismo, da era de paz, etc., que justifica, né, na cabeça deles, todo tipo de manipulação política, etc., para manter essa paz, né? Eu já falei algumas vezes que é justamente essa ideia de evitar a guerra a todo custo, né, por parte dos pacifistas, que faz com que eles criem essa ideia de politicamente correto. Quer dizer, todo conflito, convicção e conflito de opinião, ele pode levar a conflitos maiores e, em última análise, chegar à guerra. Então, é preciso atenuar tudo por meio de uma linguagem intermediária, uma linguagem morna, e que ninguém se ofenda, porque as coisas podem levar a uma coisa terrível, etc. Então, nesse sentido, eles acreditam que vão manter, né, a paz através de esforços e tal. E tem uma obra muito um dos livros do H.G. Wells, por exemplo, ele vê claramente a humanidade como uma necessidade de uma evolução da espécie pela civilização, né? É uma constante revolução sem medo nenhum. que vai levar, inevitavelmente, a mudanças de valores e de crenças, inclusive religiosas. Né? Vai haver uma nova religião, tudo por quê? Porque o ser humano evoluiu muito na tecnologia, então não cabem mais as coisas antigas. Essa é a concepção revolucionária e utópica do H.G. Wells. No sentido do Asimov, o Asimov não coloca dessa forma, né? Pelo contrário, ele coloca que a coisa vai começa a desenvolver tanto que ela pode chegar num final e produzir uma idade das trevas, né? E que, segundo o Lovecraft, mais radical ainda, ela vai ser libertadora. A ignorância pode ser libertadora. Não é isso que diz o Elon Musk, não é isso que ele pensa, mas no sentido do Isaac Asimov, que ele diz que é uma das principais influências dele, a gente vê muito claramente. Por quê? Porque o Elon Musk, nosso bilionário, que é o assunto principal, ele foca muito em esses dois aspectos, né? Que é o medo da destruição da humanidade, destruição da Terra, da vida na Terra, e por isso ele tem preocupações ambientais, ele cai nessa dos globalistas, nessa narrativa, aí ele compartilha da narrativa dos globalistas em relação aos temores das mudanças climáticas, e por isso ele foca muito na questão das energias renováveis, os carros elétricos, a Tesla, etc. E isso é interessante porque ele fala, até tem uma frase dele que ele fala assim, que a sustentabilidade da energia, ela é necessária não apenas por uma questão ecológica, não apenas por uma questão climática, ou seja, ele nem acredita tanto nessa ameaça climática, mas ele acredita que é necessária a sustentabilidade. Talvez ele acredite que a sustentabilidade seria necessária pela finitude dos recursos, né? E que isso pode ser até mais amplo, no sentido de que os globalistas futuramente podem inventar uma outra desculpa para a questão da sustentabilidade. Mas ela é importante em si mesma, né? Para os globalistas, ela é importante porque é um controle de recursos. E eles veem esse controle como necessário em vista desse temor do fim da vida na Terra. E esse temor é compartilhado pelo Elon Musk. E em segundo lugar, a crença, que aí já é mais idealista, mais sonhadora, da expansão, necessidade da expansão humana, que é uma consequência desse risco de fim dessa civilização. Então aí teria que expandir. Por isso, já muito cedo ele focou nisso, na exploração espacial e, portanto, ali na SpaceX, para ir a Marte. A SpaceX tem esse objetivo de ir a Marte. Então vocês vejam que nível chega, né? A loucura do cara que leu muita ficção científica e acredita realmente que esse é o mais importante para a humanidade. Vejam que interessante. Bom, basicamente é isso que a gente pode entender do Elon Musk. Então, por que que ele parece um pouco conservador? Em alguns aspectos parece um pouco contra a elite globalista por causa dessa distinção, mas vejam que essa distinção ela é sutil, ela é muito sutil, que é a diferença entre eu coloco aqui como exemplo, né, a diferença entre o H.G. Wells e um Isaac Asimov, que o H.G. Wells é totalmente sonhador e o Asimov põe ali algumas questões de riscos para a humanidade. E então, de certa forma, o Elon Musk é um pouco mais prudente em relação à ciência e à tecnologia, que ele tanto ama, assim como todos os bilionários, né? Tanto venera, né? Nesse sentido, ele faz parte dessa elite globalista, nesse sentido, ele venera essa evolução material, tecnológica, científica, mas ele vê, porém, os seus riscos. Certo, pessoal? Então, é isso aqui que a gente tinha para falar sobre o nosso amigo Elon Musk. E não precisamos arriscar nada aqui sobre o que a gente espera dele no Twitter, mas a gente pode entender que ele tem um pouco mais de preocupação com a questão da liberdade de expressão, embora a gente não saiba exatamente até quando, né? E se isso pode mudar conforme o poder dele aumente. Mas o que a gente vê claramente é que ele tem sim, pelo menos no imaginário dele, alguns elementos ali para desconfiar dessa torre de Babel construída pelo globalismo. Certo? Ele tem todas as oportunidades para isso. Vamos ver se ele vai aproveitar. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso Observadores, hoje falando sobre o Elon Musk. E em breve, mais um episódio. Até mais!